Suelen, sabe aquele pessoal que insiste em sair de carro pra beber?
Sei, André. Às vezes o cara dá uma olhada no Twitter e vê que não tem blitz da Lei Seca no caminho e acaba se arriscando, né?
Pois é, a Operação Lei Seca tá completando 14 anos. Mas em pleno 2023, ainda tem gente que insiste em misturar álcool e direção.
É, mas a situação dessa galera tá cada vez mais difícil e o nosso convidado de hoje vai explicar melhor isso pra gente. Bora falar de Lei Seca?
Bora!
GovCast RJ.
Está no ar mais um GovCast RJ, o podcast do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui mais uma vez com a minha amiga Suelen Guedes. Tudo bem, Su?
Tudo bem, André. Antes da gente chamar o convidado, eu vou deixar aquele recadinho. Para receber um aviso sempre que sair um episódio novo, é só assinar o GovCast RJ na sua plataforma favorita. Tem Spotify, Deezer, Amazon, você encontra em todas as plataformas.
Show! E para ficar por dentro das novidades do governo do estado, é só seguir GovRJ em todas as redes sociais.
É isso aí. Mas agora sim, vamos falar da Operação Lei Seca, que está completando 14 anos em 2023. Com certeza, muitas vidas foram salvas nesses últimos anos, graças aos agentes.
Sem dúvida, mas quem vai contar melhor essa história é o subcoordenador operacional da Lei Seca, Major Schmidt. Tudo bem, Major? Obrigado por participar aqui do GovCast RJ.
Tudo bom, André? Tudo bom, Suelen? Temos sim algumas coisas para poder tratar da Lei Seca, e a observação da Suelen para olhar o Twitter para evitar a Lei Seca realmente é um risco muito grande, que sempre pedimos para a sociedade compreender os riscos da mistura álcool e direção e evitar essa mistura.
A gente já vai falar disso, né, Suelen?
Sim, mas ó, a Lei Seca está completando 14 anos em 2023, e o que dá para dizer que mudou nesses últimos tempos?
Na verdade, não vou falar sobre mudanças, mas sim sobre evoluções. A Lei Seca, ela veio traçando ao longo desses seus 14 anos uma política pública de prevenção ao risco da mistura álcool e direção, salvando vidas da nossa sociedade e cada vez mais se aprimorando nisso. Então, o que nós tivemos de marcante foi que até o ano de 2021 nós tínhamos a composição na área de fiscalização, mais especificamente, composta por 15 equipes atuando exatamente nessa fiscalização para prevenir o consumo de bebida e a direção por parte da sociedade. E através de um grande incentivo e investimento na Operação Lei Seca, nós tivemos a expansão, ou seja, nós dobramos essa capacidade indo dessas 15 equipes para 30 equipes. Então isso realmente já deu uma grande capilaridade e maior capacidade de atuação da Operação Lei Seca.
Mas, Joia, como é que está no interior a Lei Seca?
A Operação Lei Seca, ela continua atuando no interior semanalmente. Infelizmente, nós percebemos que os índices de pessoas fiscalizadas sob influência de álcool continuam muito elevados no interior, fazendo com que nós intensifiquemos bastante esse tipo de atuação, esse tipo de fiscalização.
A gente sabe também que vocês fazem um trabalho bem legal de conscientização nas escolas. Como é que funciona esse trabalho?
Sim, a Operação Lei Seca, ela é uma operação que visa conscientizar a sociedade dos riscos da mistura álcool e direção. Então nós temos todo um início educativo, onde nossas equipes de educação, compostas muitas vezes por agentes que são vítimas de acidentes de trânsito por conta da mistura álcool e direção, muitos deles portadores de deficiência física, atuando na escola, na infância e na juventude, com o público, né, de infância e juventude, visando exatamente trazer o conhecimento já na tenra idade para evitar os desdobramentos nefastos futuros. Então, com isso, a Operação Lei Seca desenvolveu, no ano de 2022, o programa Escola Nota 10, onde passou a atuar nas escolas públicas do interior do estado, exatamente, né, corroborando a pergunta inicial, uma área que nós tínhamos um índice muito elevado de pessoas fiscalizadas sob influência de álcool. Então, por aí já se teve o início para tentar trazer essa consciência e reduzir esses números para a nossa sociedade.
Agora, Major, vamos falar dele, do Twitter, né? Todo mundo quer saber como é que vocês lidam com esses perfis das redes sociais que avisam onde tem a blitz da Lei Seca.
Todos nós entendemos que a liberdade de expressão é importantíssima deve ser preservada. Sim. Só que a divulgação, não só da Operação Lei Seca, mas de qualquer atuação policial, pessoalmente entendo como desserviço à sociedade, uma vez que os criminosos também se valem desses canais, desses mecanismos, para terem o conhecimento de onde essas operações estão acontecendo e evitá-las. Com isso, nós acabamos tendo uma dificuldade, ou seja, nós acabamos tendo um fator que prejudica ainda mais os índices de segurança da sociedade e, no caso específico da Operação Lei Seca, os riscos de um acidente causado pela mistura álcool e direção vindo a vitimar as pessoas.
Com certeza. A ação positiva da Lei Seca vem para reduzir isso e tem esses perfis que acabam fazendo esse desserviço. Agora, a Lei Seca, ela está com uma operação agora com motos, né? Conta um pouco para a gente como esse reforço foi importante para a Lei Seca.
É, a atuação das motos, como eu falei, ela veio dessa evolução da dinâmica de atuação. Então, na verdade, não foi apenas as motos. Nós tivemos o desenvolvimento de uma equipe itinerante, valendo-se de uma van escritório, que vai dar um dinamismo maior na abordagem, fazendo com que o cidadão perca menos tempo ali, o cidadão que não tem nenhuma irregularidade, ele perde menos tempo durante a abordagem, sendo liberado de forma mais célere. E essa equipe itinerante, como o nome já diz, ela faz vários pontos. Então ela tem uma área de atuação, mas não um ponto específico como a gente está acostumado a ver. E dessa forma, inclusive, dificultando a indicação pelos aplicativos da onde a operação realmente está ocorrendo. E as motos, elas potencializam isso, porque além dessa equipe com uma estrutura grande, tá itinerante, nós temos as motos fazendo outros caminhos diversos desse. Próximo, ou seja, buscando aqueles condutores que conseguiram ter a informação de onde está a operação e buscam uma rota alternativa para fugir. Então a moto acaba fazendo a abordagem nessas circunstâncias, né, nessa circunferência da operação, trazendo uma maior amplitude de atuação.
E quais são as desculpas do pessoal que vai para a rota alternativa e dá de cara com a moto?
Olha, são variadas, mas as mais comuns acabam sendo a que não estava fugindo da operação, que foi só um caminho errado que pegou errado pelo GPS.
Claro. Tem aquela galera que troca também de condutor com carona.
Olha, isso realmente foi até bom tocar, é um alerta que a gente deixa, que é algo que tem se observado com frequência e é muito perigoso.
Eles acham que vocês não sabem, né?
Exatamente. O que acaba acontecendo, na maior parte das vezes, são casais.
Sim.
E isso a gente acaba verificando, muitas das vezes, ainda pelo comportamento machista da nossa sociedade, o homem bebeu alguma coisa durante o jantar, mas ele faz questão que ele tem que dirigir.
Eu vou levar.
Porque sim, ele é o homem, é o motorista. E quando vê a operação no seu caminho, desesperadamente pede para sua companheira trocar de lugar. Só que, uma vez que já foi observado pela equipe policial a condução, o veículo dirigindo, o policial já observou conduzindo. Então, mesmo que no ato de passar na operação, no ato da abordagem, a esposa, a companheira esteja no banco do motorista, como ele foi observado dirigindo, ele também será fiscalizado. E aí terá os desdobramentos de acordo com a lei e o caso propriamente dito.
Perfeito, Major. A gente vai tirar algumas dúvidas de ouvintes agora, tudo bem?
Perfeitamente.
Então vamos lá.
A gente começa com aquela pergunta que todo mundo quer saber. A pessoa, ela pode se recusar a fazer o teste do bafômetro?
Pode. O que a lei buscou foi que todos fizessem o teste. Então, ela criou, o legislador criou uma rotina para evitar que a pessoa fugisse da sua responsabilidade. Então, aquele cidadão que opta por não realizar o teste, ele está se embasando naquele princípio constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si,
claro.
Mas o legislador já colocou que aquele que se recusa a fazer o teste, ele vai ter as medidas administrativas aplicadas. Quais sejam elas? O recolhimento da CNH por 5 dias úteis, e após 5 dias úteis o cidadão pode recuperar sua habilitação junto ao DETRAN. A notificação de infração, né, vulgarmente multa, no valor de R$2.934,70. Ela é uma infração gravíssima, vezes 10. E, como está sem o documento de porte obrigatório para conduzir, caso o carro esteja em dia, sem nenhuma irregularidade, vai precisar apresentar uma pessoa habilitada que venha à lei seca, faça o teste mostrando que está apto a dirigir para poder conduzir o seu veículo à residência. Além disso, no curso do processo, ele será submetido a um procedimento administrativo no DETRAN para avaliar a suspensão do direito de dirigir por conta da recusa ao teste.
E quando o teste do bafômetro dá positivo, qual que é o procedimento?
Muito bem. O positivo, nós temos dois momentos. A gente tem um momento de medidas administrativas, ou seja, uma infração administrativa, então nós temos um momento onde ele incide no índice criminal. Na parte administrativa, as medidas administrativas aplicadas são exatamente as mesmas da recusa. Como eu falei, o legislador quis impor a realização do teste a todo cidadão. Então, aquele que se recusa tem as medidas aplicadas. Já no caso do índice criminal, além dessas medidas administrativas, quais sejam o recolhimento da CNH, a aplicação da infração, né, da multa e a submissão ao processo administrativo, esse cidadão ele é conduzido preso à delegacia policial por estar dirigindo sob influência de álcool. É crime de trânsito, está lá previsto no CTB. E posteriormente irá responder o processo criminal por conta disso.
E tem também uma diferença, por exemplo, do nível de álcool. Se o nível é maior ou menor, a multa é diferente ou é tudo igual?
Na verdade, teve a constatação da presença de álcool no organismo ou a recusa do teste, o valor é o mesmo. Ela é uma infração gravíssima multiplicada por 10. Por isso, esse valor de R$ 2.934,70. O que altera é, com relação à concentração, é ultrapassar o nível administrativo e entrar na parte criminal.
Perfeito, Major. Agora, tem algum percentual de álcool que é permitido? Por exemplo, se eu beber um copinho de cerveja, eu posso pegar o carro?
Na verdade, a lei é tolerância zero. A lei seca realmente é zero.
Certo.
O que ocorre é que o Instituto Aferidor do Aparelho, ou seja, o Imetro, ele tem como margem de tolerância para aferição a tolerância de 0,04. Então, essa tolerância é trazida para o aparelho no ato da fiscalização. Portanto, quando um cidadão faz o teste e dá qualquer resultado até 0,04, uhum, é considerado zero. Esse valor é descontado.
Sim.
Da mesma forma, essa graduação é dado continuidade nos seus índices. Então, o que a lei fala que o cidadão que esteja com a concentração de 0,30 miligramas por litro de ar alveolar expelido passar a ser crime, na operação lei seca é 0,34. Exatamente por conta dessa medida do aparelho.
Na dúvida é melhor nem arriscar, claro, né?
Com certeza. E enxaguante bucal, bombom de licor, eles podem alterar o teste do bafômetro?
Vou explicar um pouquinho da lei para chegar na resposta dessa pergunta.
Tudo bem.
A legislação diz que todo condutor que tem um teste positivo, seja ele na esfera administrativa ou criminal, ele tem direito à realização da contraprova, um segundo teste sendo realizado. O que ocorre com enxaguante bucal e com bombom de licor? O enxaguante bucal que contenha álcool ou bombom de licor, que realmente seja licor, ele, por conter uma concentração de álcool, se ele for imediatamente ingerido e feito o teste, esse álcool residual ficará no trato superior da boca e aparecerá no etilômetro. Passado alguns minutos, é refeito o teste e esse teste necessariamente dá zero.
Uhum.
Ele não dá qualquer resultado diferente de zero.
Sim.
Esse pequeno tempo que conversei com vocês aqui, ou seja, estou falando, estou salivando, uhum, é o suficiente para a salivação lavar a boca e não ter mais álcool algum. Então, aquele cidadão que usa o argumento de que não, isso deu esse valor porque eu usei o Listerine, uhum, então, é desculpa, ou ele fez a ingestão do Listerine.
É.
Porque a legislação não fala sobre como o álcool entrou no organismo nem por qual meio. Não pode estar sob influência de álcool.
Entendi. Agora, Major, após beber, quanto tempo que a pessoa precisa esperar para dirigir? Por exemplo, se eu beber no almoço, eu posso dirigir à noite?
Pô, essa é uma dúvida muito interessante e muito questionada nas operações. Nenhum dos servidores consegue afirmar se estará apto ou não a dirigir. Porque tanto a absorção quanto a eliminação de álcool variam da fisiologia de cada pessoa.
Certo.
Então, duas pessoas de fisiologias distintas, tamanho, peso, massa corporal, que bebam a mesma quantidade de bebida alcoólica e venham fazer o teste, a chance de terem resultados diversos ali no teste é muito grande, exatamente por conta dessas características.
Agora, sem citar nomes, o senhor tem alguma história curiosa sobre famosos que foram parados na lei seca, como foi a conduta deles?
Tá, temos muitas, né? E muito variadas. Nós temos pessoas famosas que estavam com alguma irregularidade e tiveram um comportamento muito inadequado, principalmente para uma pessoa pública. Outros que, em uma situação de irregularidade, foram se portaram de maneira excepcional, mostrando realmente o exemplo que se espera de uma pessoa pública para a sociedade. Já tivemos pessoas que iniciaram a atuação ali, a sua abordagem na lei seca de forma cordial e terminaram não tão cordiais assim, não tão receptivas à nossa atuação, mas de um modo geral, as pessoas públicas que a Operação Lei Seca vem abordando ao longo desses anos têm tido uma resposta muito positiva, exatamente mostrando para a sociedade o quanto é importante o exemplo.
Perfeito. Agora, para terminar, Major, tem alguma história curiosa desse pessoal que tenta fugir da blitz? Ou situações inesperadas que vocês passam nas madrugadas aí?
Temos várias. Algumas um pouco mais constrangedoras, outras nem tanto. Temos aqui uma que circula, inclusive, em vários meios de operações de seca ao redor do Brasil, não só no Rio de Janeiro. Mas um dos nossos agentes afirma que foi com ele ocorrido aqui na operação do Rio de Janeiro, que parou um cidadão e, ao desembarcar do veículo, ele percebia que esse cidadão exalava forte odor etílico, no meio estava cambaleante, o bêbado clássico.
Sim.
E aceitou fazer o teste sem nenhum problema. E o teste dele deu um índice criminal. Quando ele recebeu voz de prisão pelo crime de trânsito, ele falou que não podia estar preso, que ele não bebeu nada. E o aparelho mostrando que tinha bebido e o policial falando com ele: mas senhor... bebeu, tá aqui comprovando. Ele: não, eu não bebi. Como é que o senhor justifica isso então? Ele: meu amigo, eu passei o dia inteiro trabalhando com caldo de cana, bebendo caldo de cana o dia todo, mas tá muito quente, então deve ter fermentado aqui, por isso saiu esse álcool aí no ar.
Cada desculpa, hein?
E temos também um outro probleminha que acontece na Operação Lei Seca, que aí entendo que seja mais culpa da própria operação. Sempre que a gente monta a operação, é formado um campo eletromagnético ao redor da operação que muitos veículos, quando se aproximam, quebram.
Estranho.
Aí
isso.
Abrem o capô, ficam ali, mas são fiscalizados normalmente pelo nosso efetivo.
Tá certo.
Muito bom, Major. Muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ.
Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e aproveito a oportunidade para deixar aquele recado para todos, né, de que nunca dirija depois de beber.
É isso aí.
Major, volte sempre. E a gente fica por aqui, né, Suelen? Lembrando que, para receber aquela notificação a cada episódio novo, é só assinar o GovCast RJ na sua plataforma favorita.
É isso aí. Para ficar sempre ligado nas novidades do Governo do Estado, é só seguir o GovRJ em todas as redes sociais. Partiu, André?
Partiu, Suelen. Até semana que vem.
Até. Tchau, tchau. GovCast RJ.